You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Qual?
Já levantou a primeira.
Empilha.
Levantou a primeira. Será que serão três ou mais nessa temporada? Vai ganhar tudo?
Pô, podia ser quatro, né?
Pode ser.
A Copa da Inglaterra eu acho que vai ser foda, mas... Tá
vivo em todas. Na verdade, assim, não só tá vivo, como é favorito da maioria delas, né? Favorito na Europa League, porque não tá na Champions, né? É o líder da Premier... E tá na FA Cup.
Confronto ok, né? Slavia Praga, o próximo jogo.
Sim, não, acho que serão confrontos ok até... Porque caíram dois times que a gente considerava bons times pra juntos. Brigar, né? Mas falaremos aqui mais do
tudo
Liverpool.
Bem,
cara, e aí, cara, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo ótimo, tudo ótimo. O palmeirense Miop virou mesmo pelo nono mês e falou aqui, ó. Sentirei saudades do Klopp. Sentiremos, assim, ele
porra,
vai voltar
não,
pro
tem
futebol.
Como não sentir saudade do Klopp.
Mas ele tá se despedindo, aparenta que ele vai se despedir bem nessa última temporada. Já levantou uma tacinha, assim, Copa da Liga, ok.
Beleza.
Mas
o quê?
Se ganhar mais coisa, a Copa inclusive, da Liga vale, entendeu?
Não, a Copa da Liga
se
vale.
Se ganhar a Premier League.
Porque é a única coisa, a única Copa da Liga que vale é pro Liverpool, sabe por quê?
Por quê?
Porque ele vai empilhando e vai ser o maior campeão. 10,
pá, é isso. Foda-se a Copa
não,
da Liga.
É
foda-se a Copa
porque
da Liga.
Porque é igual o Arsenal. A Copa da Inglaterra vale pro Arsenal porque ele
não, mas a Copa da Inglaterra é maneira. A FA Cup é maneira. A FA Cup é maneira. É o campeonato mais antigo do mundo, pô. Não, não é a mesma coisa.
A da Liga, desde que a Liga tá aí,
não, não é a mesma coisa. Porque a Copa da Liga é muito mais fraca, é menor, os times jogam...
É troféu.
Mas aí é tipo estadual, pô. A Copa da Liga é um estadual em inglês.
Peraí.
Mentiu,
porque a Copa da Inglaterra é estadual.
Não é, a FA Cup é a Copa do Brasil, pô.
Não é. Copa da Liga é a Copa da Liga.
A FA Cup é maneira, a FA Cup é maneiríssima.
Eu acho as duas maneiras, velho. Da Inglaterra, porque...
Ah, a Copa da Liga
eu acho
ok.
Cara, são seis times principais.
Sim,
pô, é time pra caralho pra ganhar.
Ah, a Copa da Liga eu acho blé, eu acho... Não, vale, vai valer. Quando você ganha, você fala que vale. Mas... Ou não, né? Dependendo. Mas assim, eu acho que ela só acaba... Se você terminar a temporada só ganhar a Copa da Liga, você não ganha nada, pô. O United ano passado ganhou a Copa da Liga, ganhou nada. Só vale ganhar a Copa da Liga se você ganhar mais alguma coisa. Se você ganhar a Copa da Liga e a FA Cup, você fala, pô, rei de Copas, ganhou as duas Copas. Se você ganha a Copa da Liga e a Premier League, ganhou duas taças.
Não, tudo bem.
Do contrário, você ganhou só a Copa da Liga e foda-se, pô. É legal que ele se despediu com a taça, o caralho. Eu acho que ele...
Que foi a Copa da... Por Chelsea, por exemplo, vale coisa pra caralho.
O Chelsea tá todo ano fazendo a final de Copa e perdendo.
Então, exatamente.
Mas tá fazendo final.
Exatamente.
Todo ano tem o Liverpool pro Chelsea, pô.
É, isso é verdade.
E o Chelsea geralmente perde. Mas, eu acredito que o Klopp ainda vai levantar mais alguma das três. Ele levanta pelo menos uma. Ou FA Cup, ou Premier, ou Europa League, podendo levantar todas.
Eu tô confiante na Premier League, cara.
Então, a gente vai falar de Premier já. Vamos dar uma voltinha... Pela Europa, tem alguma coisa de Itália, que eu não vi nada. O único lugar que eu não vi nada foi Itália.
Tu tem um preconceito com a Itália, né?
Ah, eu tenho preguiça, na verdade, do futebol italiano. Já foi melhor,
mas
entendeu?
Eu te falar a verdade, eu tô bem animado com o futebol italiano, principalmente pelo time da Inter de Milão, cara. Cada dia mais, eu estou animado. Aí
eu vi que o Milan empatou...
É, 1-1 Milan, né? Com a Atalanta,
sim, Atalanta, né? Sim.
Rafael, o time da Atalanta, cara, é um time bem chatinho, assim, é um time bem arrumadinho e com muita peça pra exportar, né? Uhum. Então acaba que é maneiro. Mas vou pegar só um compilado aí.
De resultados.
Dos principais resultados. Bolonha ganhou do Verona 2-0.
Tá.
Bolonha segue.
Ainda tá ali brigando na
G5? Tá, Bolonha tá bem. Bolonha tá em quarto.
Quarto?
Indo pra Champions no momento. Uhum. Falamos muito da campanha do Thiago Motta, né? Thiago Motta é brasileiro barra italiano, né? Mas joga pela Itália. Ele...
Italo-brasileiro.
Exato. Ele é o treinador desse Bolonha e faz uma puta campanha, velho. Assim, de bater palma mesmo, porque tudo que o Bolonha tá fazendo, o Napoli é nono, né? Tipo assim, você vê que...
É, não, e assim, com muito menos grana, um time muito menos favorecido tecnicamente.
O Bolonha é muito louco, né? Porque você vai ver as estatísticas, gol, assistência, é tudo Milan, Inter e Juventus. Todos. Assistência, mesma coisa. Aí... Só que você vai pra parada do Bolonha, mano. E o Bolonha é o seguinte, por que o Bolonha é bom, velho? Ah, Bolonha, papá. Cara, toma pouco gol, 23 gols só. Pouco gol.
Ok, sim, né? Sim. É praticamente rodadas, um gol, menos. Só toma um gol por rodada, exato. Menos um gol por rodada.
A melhor defesa, assim...
É da Inter, né?
É da Inter.
Quantos gols tomando?
12.
Aí, metade dos gols, caralho.
E a do Bolonha é a terceira melhor.
Caralho. A Inter realmente...
Aí a Juventus, com 19, também muito boa defesa. Aí já regou Milan, 32.
Já é mais de um gol por partido.
O Milan é o melhor ataque. Não, o segundo melhor ataque. Tem 50. Porque a Inter de Milão faz 63 gols ainda.
Não, a Inter é bizarro. Não, porque não, assim, ela faz dois gols por jogo e toma meio gol por jogo.
Ganhou os últimos 5 jogos. O Bolonha ganhou os últimos 5 jogos. Caralho. É bom falar sobre isso também. Dessa campanha.
Consegue colocar na tela pra gente
aí, Mônica, da tabela? Porque é bom que eu pego as partidas italiano. E continuo. E a Atalanta vem na crescente 4 vitórias nos últimos 5 jogos e um empate. Okay. Então também vem bem, mas enquanto isso, Napoli vem cambaleando, né, Roma,
Lazio. Napoli, a gente comentou um pouco no ano passado que seria a chance de ser, né? um One Season Wonder ia ser bem grande, porque tava todo mundo assim, apostando todas as suas fichas
no ano passado,
né? E foi certo, vai? Foi. Tá aí a tabela pra gente.
Aí, ó lá, o que eu falei. E eu vou falar das partidas. Sim. Enquanto você vê a tabela. O cara,
Caralho, são 9 pontos que a Inter tem
de vantagem. A Bolonha, então, ganhou da nosso querido Verona.
Uhum.
Ih, rapaz, cadê? Ah, aqui. Ganhou nosso querido Verona, 2-0 em casa. E aí, hoje ainda tem dois jogos, velho, do campeonato italiano, que é...
A Inter vai jogar?
Fiorentina e Lazio, Roma e Torino. Não, a Inter ganhou do Lecce ontem 4-0, cara. Ah, mas
tá com jogo a menos.
Tá com jogo a menos ainda.
Atalanta, Inter e
Roma. Dois gols de Lautaro Martínez.
E Lazio também.
E vai, pode... Pô,
então, ó...
Pode chegar a 12.
O Bolonha tá em quarto, mas Roma e...
Tem jogo a menos.
E Atalanta tem um jogo a menos. A Roma já tá um pouquinho atrás, né? Mas a Atalanta que perdeu, que empatou agora com o Milan, ainda tem como recuperar esse G4.
Exato. E aí... O Napoli empatou com o Cagliari, Juventus 3-2 com o Frosione, num jogo meio emocionante aí, gol do Rugani no último lance do jogo. Uhum. Vlahovic fez dois gols no jogo também, o importante é a vitória. De cima é mais ou menos isso, porque Milan e Atalanta empataram 1-1, né? E aí acabou que o Milan tá garantindo mais ou menos a sua vaguinha na Champions, é a última vaga que tá mais aberta, né?
Assim, o quarto que ali...
Ele abriu 4 pontos e ele não venceu os dois últimos jogos, por exemplo, saca? Se ele tivesse vencido, ele ainda estaria mais à frente. Então, isso diz muito sobre como tá o campeonato. Artilheiro do campeonato, tem chute aí, Caião?
Faço a menor ideia. Quem que é?
Faz o L. Lautaro Martínez.
Ah,
22 gols em 25 jogos aí. E o Dusan Vlahovic é o vice-artilheiro, sabe com quantos gols, Caião?
Quantos gols?
15.
Caralho!
7 gols a menos do que o campeonato do Lautaro, é uma coisa assustadora. E sabe quem que é
o Lautaro na Inter, ele realmente é um bagulho diferente.
E o Giroud, líder lindo. De assistências.
Tá na hora de vir pro Bahia.
8 assistências e é o terceiro artilheiro também com 12 gols, então participando muito de gol. Churran tem 7 assistências e Rafael Leão também. Então assim... Só que é muito louco, porque as assistências da Inter é muito variadas, ó. O Turan tem 7, o Di Marco tem 6, o Mkhitaryan tem 6.
Tipo assim, mais caras. Mas todo mundo rolou a bola pro Lautaro, caras, né?
Exato. Basicamente isso. Lautaro fez mais 2, foi a 22 gols. Dificilmente perderá a liderança do campeonato, né? Porque tanto a Inter quanto o Lautaro na artilharia, porque é um time muito conciso,
muito consistente,
né? Já tem 66 pontos, praticamente.
Então, são 9 pontos com um jogo a menos, né? Não, ganhando esse jogo vai a 12 pontos, cara, é muita coisa.
São 25 pontos da Roma, que é sexto colocado, cara.
Não, é muita coisa.
São 20 pontos da Atalanta.
E essa média de 2 gols feitos contra meio gol sofrido por partida é uma média muito forte, é um número muito forte. Cara,
menos de meio gol por partida, que loucura.
É, então assim, é uma estatística que, com você tendo 9 pontos com um jogo a menos, é muito difícil você botar fogar desse jeito, né?
Não, e pelo contrário, né, é um time que erra muito pouco.
Uhum.
É um time que ele vem fazendo. O treinador entendeu como é que o time tem que jogar e como é que os jogadores gostam de jogar. Isso facilita demais. Tem um desafio já na quarta-feira, a Inter vai jogar contra o Atalanta, né? Que é o jogo a menos que a gente tá falando.
Ah, sim.
É, Atalanta e Nápoles, Sassuolo também é outro jogo a menos que tá faltando. E vai ser um jogo que a Inter ganhando pode abrir 12 pontos. Sim. Só que o mais legal pra mim não é ela abrir 12 pontos, cara. Ah. Ela abre 23 pensando em Champions League.
Entendi.
Da Atalanta, velho. Não,
Champions eu acredito que já tá, obviamente, tá, já
mas
tá
é muito louco, né? Porque, né? Por que eu tô falando isso? Porque na 26ª rodada. Tem muito campeonato,
tem um terço de campeonato ainda, né?
E ela já abriu 23 pontos, pô, se ela ganhar.
Mas assim, a gente falando aqui, a Inter, ela tá muito forte também na Champions. E é uma parada que a gente comenta o quanto, às vezes, essa parada aí de Champions e Nacional pode pesar pra você jogar mais em um e deixar o outro de lado. E a Inter não tá fazendo isso, né? E
só pra gente já lembrar pra semana que vem, Atalanta joga com a Inter, né? Pode ganhar, empatar ou perder, nesse caso, mas aí encostar ou não no Bolonha. Mas independente disso, não ganhei. Né? O próximo jogo é Bolonha e Atalanta. Então vai ser o jogo da rodada.
Vai ser um grande jogo,
porque também tem Napoli e... Tem Lazio e Milan, mas também tem Napoli e Juventus. Então, assim, mas o grande jogo da rodada, pensando em Champions League,
é Bolonha. Pensando em competitividade, está valendo ali confronto direto, é esse, né?
Então, olho nesse confronto.
Vamos Vambora. Seguir para a Bundesliga? Coloca na tabela aí para a gente a Bundesliga, Mules. Porque a gente teve um jogo do líder Leverkusen, jogo de campeão. Um sentimento de partida de time que vai ser campeão, são, sei lá, 30 e tantos jogos sem perder.
33,
acho. 33? É. Mas isso interno ou é...
Não, acho que é jogos.
Contando
jogos,
tudo, 33 jogos invicto. E já bateu o recorde do Bayern? Bateu, né? Era 32 o do Bayern. E tem um...
Do Hans Flick.
Isso. Caralho. O Xhaka faz aquele... Você viu o gol do Xhaka, do Leverkusen?
Não.
Qual? Puta que pariu, com 2 minutos, ele dá uma bola assim, uma cavadinha por cima do goleiro.
Ah, vi!
Uhum. E aí o goleiro nem tava achando que ia ser um cruzamento, e a bola vai por cima dele, ele fica assim, e ele mete a comemoraçãozinha de que sentiu, e a delegação médica do Leverkusen sai desesperada, e ele, não, calma, caiu aí, porra, sensacional, toma um empate logo na sequência ali, naquela questão de você ainda tá animicamente eufórico com ter feito um gol no início, e o outro time, claro, tá querendo não deixar o jogo condicionar, né, ainda mais porque o Leverkusen jogava em casa.
Era o Mainz, né? Chato.
Isso, Mainz, não sei como é que pronuncia.
Mainz.
Mas aí o Leverkusen teve uma partida de campeão, assim, no sentido de fazer o gol do jeito que dá. Até aqui no Brasil a gente acompanha os times que... O Galo em 21 foi assim, vários jogos, do Flamengo em 19. Oh, aquele time que tá sendo tão constante, que a bola vai entrar. Os caras estão pra ser campeão. É o
Botafogo do primeiro turno do ano passado. Não, é porque tinha jogo que não merecia, a bola entrava.
Exato. Sim, exato. E assim, não digo que não mereceu o Leverkusen, não é isso, mas questão de você construir tanto pra gol que até com as dificuldades do jogo, você conseguir marcar e conseguir a pontuação, né?
Não, e é bizarro, eu tava vendo até sobre estatística, tipo, ele chutou 17 bolas no finalizações, 7 bolas no gol. Ele tem, tipo, quase 70% de aproveitamento, 86% de aproveitamento de passe, de 70% de posse de bola
sim.
E quase 700 passes, que dá o dobro do Mainz.
E, tipo, não, foi o dono. Tem sido dono do jogo em praticamente todos os jogos que joga, né?
E cada vez mais eu venho estudando e vendo o jeito que o Leverkusen joga, e é uma maneira muito legal, assim. Porque o principal ponto do Leverkusen, a gente já falei aqui, são os alas. Os alas, por que os alas? Porque eles não só dão profundidade, eles não só ampliam o campo, só quando a bola tá, por exemplo, a bola tá no lado esquerdo, no Grimaldo. Tá. O Frimpong, ele fecha muito por dentro, ou ele faz o facão, ou ele vira mais um cara no meio de campo.
Sim.
Isso ele cria uma superioridade numérica, e o que ele faz? O ponta ou o lateral, ele vai fechar?
É, fica nessa porque dúvida,
porque o atacante,
né,
pode abrir.
Sim, sim.
E aí você fica...
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
E além disso...
Aí, de qualquer jeito, você vai ter alguém livre na bola. Exato. Ou vai ser o Grimaldo no meio, meio ali povoando, ou vai ser o ponto ali, né?
E algumas defesas têm uma dificuldade que é... vou trocar o marcador. Tipo assim, o Frimpong veio por dentro. O zagueiro vai vir e o lateral vai pegar o atacante? Ou vai seguir e abrir um buraco?
Sim.
Então, tipo assim, cria-se dúvidas. E nessas dúvidas, cria-se espaço. E nesse espaço... chances de gol.
E foi o que, na primeira metade do campeonato, deixava mais ainda, sim, os adversários confusos, né? Agora eles até entendem o que acontece, mas acaba que é a questão da tomada de decisão, exato, no momento, né?
Exato. E eu tava vendo outra parada que é, tem a linha aqui, né? Faz a linha aqui. Tá com uma linha de... Tá com a bola. Aí tem as do campo, meio de campo aqui, os volantes. O volante tá com a bola, cara, é muito louco. Quando ele tá com a bola, sempre tem um cara do lado e outro cara do lado.
Sim,
que é ok. Criou um espaço. Esperando. Só que... é sempre que alguém tá com a bola, ou a bola foi passada, alguém da frente, seja Florian Wirtz, seja o atacante, que jogou foi o Adli, né? O Adli ou o Hoffmann, uhum, eles saem de posição, movimentam para criar mais uma opção de passe.
Entendi.
E o que ele quer dizer com isso? Quando você cria essa opção de passe, você dá essa opção de passe andando, né, movimentando, você cria uma superioridade numérica. Por quê? Porque geralmente quando os caras estão do seu lado, já tem gente que vindo marcar.
Sim.
Quando o cara tá andando, é mais um que apareceu. E esse mais um que apareceu faz a defesa movimentar.
Uhum.
E você movimentando, você cria o 4 contra 3, você cria um espaço, você pega a bola de frente pro gol, sim, é diferente. E com isso, essas triangulações, que é sempre triângulos que ele realmente coloca no campo, assim, né, essa criação de superioridade numérica, acaba... gerando não só em oportunidades de gols, mas também em criação de espaços vazios. E com isso, cria mais uma vez uma superioridade numérica em outro local do campo. E assim você vai
até... você consegue rodar a bola pra lá.
Então achei muito interessante isso. Ele chegou a 19 vitórias em 4 empates, né? Esse método do Xabi Alonso. E o que eu tô mais gostando, Caio, porque eu tô sentindo... O cheirinho de campeão, o cheirinho de título. Não, tô, cara, sentindo.
Não fala isso não, cara. Até porque o Leverkusen joga de vermelho e preto também.
Não tem problema, então, porque se ele ganhar, ganha o Bayern, o Bayern do Belkane.
Mas tá tudo aí bem. Não adianta, você tá falando bem de cheirinho pra um time que joga de vermelho e preto, não vai adiantar.
Pera aí.
Não, tô falando aqui na humildade, apenas fatos. Cuspindo fatos.
E por que eu tô falando isso? Esse cheirinho de título, brincando assim, porque tem uma parada que é o Xabi Alonso, cara. Ele sabe que ele tem outras propostas, ele sabe que ele é desejado para outros clubes, e sempre o discurso é: estou focado, não falarei disso.
Ele tem que
estou
ele
focado,
tem que
ficar, mano. Estou falarei disso.
Tem que ficar,
estou
tem que ficar
focado,
e jogar Champions,
não falarei disso. Estou focado, não falarei disso. Ótimo ponto. E a Sky Sports Germany já começou a apurar que o possível destino
vai ser
pode
Real?
Ser Bayern de Munique.
Então, eu vi, cara, eu vi muitos papos. Eu vi papo de que o Bayern tá desesperado, né? Ou assediando pra fazer esse movimento. Que é um movimento...
natural da Alemanha, ângulo, né?
Como é que fala? Quando uma célula come outra célula, a célula maior come a célula menor. Eu acho que
sexo.
É... peraí, cara. Eu acho que é fagocitose, talvez, que é o Bayern de Munique, ele faz esse movimento fagocitose. Sempre de que alguma coisa se sobressaiu na Alemanha, vou puxar pra mim, seja técnico, seja jogador, ele faz esse movimento.
Isso, fagocitose, cara, fala, pô, dele!
É muita cultura, né?
Eu não sabia se era pinocitose
também. E aí, não, Juninho tá de roxo hoje, cara.
Juninho tá de roxo.
Não, calma,
tá de
roxo. Calma aí, ó. Vai no oculista, vai no oftalmologista.
Vídeo real aqui, ó.
Porque o Bayern, ele faz esse movimento, mas eu gostaria muito que o Xabi Alonso permanecesse no...
O
Bayern Leverkusen. Se ele for ficar na Alemanha, que seja pra permanecer no Bayern Leverkusen.
Não, porque
eu vi papo de Liverpool, né? Que o Liverpool também vai precisar de um técnico no meio da temporada. Mas vi papo dele se manter no Leverkusen até terminar o contrato do Carleto lá no Real Madrid. Pra ele assumir o Madrid na sequência.
Pode ser,
o que
pode
faria
ser.
Todo sentido também nessa mas questão
esse
de.
Esse papinho de. Quando ele sair, vai ser foda. Você.
E aí o cara fica 4 anos mais lá,
tá, né? Bom, viu? Enfim, o que eu acho disso tudo?
Eu queria que ele ficasse,
eu acho que a Champions ele vai embora, tá? Eu acho que a chance que dele ficar
é
quase zero.
Mas você acha que ele vai pro Bayern mesmo?
Então, eu achava que ele ia pro Liverpool. Mas eu dei umas lidas aí, de umas matérias de uns jornalistas alemães, eles estão falando, a Sky Sports Germany fala que o Bayern Munique quer construir um ambiente muito mais sólido, tá pensando muito nele sobre isso, pó. Mas, tanto que na Inglaterra se fala do Liverpool já olhar um segundo nome, e esse segundo nome é o Rúben Amorim, que eu também
gosto muito. Você falou, né, do Sporting.
Gosto muito, muito, acho que o Klopp deve estar sendo fundamental, porque o que eu acho que o Liverpool já quer? Ele já deve estar querendo
fazer uma resposta.
Já tá querendo uma resposta, tipo, beleza, eu vou.
Pro cara poder já ficar olhando e ter, analisar
ele. Eu vou, tipo assim, pro Klopp ligar pro cara e falar, então.
Sim, é assim que joga, assim que faz, não sei o que, jogadores.
A nossa equipe tá garantida pra você, eu posso te ajudar na pré-temporada, pode, enfim.
Talvez eu queira esses nomes,
talvez
eu
queira
fulano que saia.
Já começa a pesquisar aí pra sua equipe, pesquisar.
É porque fazer isso só durante um mês de férias loucura.
É papo de você.
É porque
a primeira temporada, óbvio que ela é sempre, né, de transição, ela é difícil.
Ainda mais depois da hegemonia dessa do Klopp.
Mas o Liverpool não vai se reconstruir time de jogadores. Então, tipo, ele vai fazer uma transição. E quando ela é feita de uma maneira. Tipo assim, se tivesse algum técnico sem clube e fosse esse cara, já estaria acontecendo.
Porque o Tino não tá?
Não tá.
Tá no Chelsea, é verdade.
Perdeu ontem, pô. E aí...
É que na minha mente na Austrália, porque esse time já foi demitido.
Mas temos informações, Mourinho, né? Que vão falar sobre isso também. E aí chegamos à seguinte informação, que é eu acho que pode acabar sendo o Rúben Amorim, que apareça assim no nosso querido pulguzão.
Mas a gente já fala de Liverpool, continua, novo. Coloca na tela aí a tabela pra gente, Muniz. Porque a gente tava falando aqui do Xabi Alonso talvez ir pro Bayern de Munique. Bayern é esse que tá agora 4 pontos do Leverkusen e só não está a 6 por causa de senhor
de quem?
Harry Kane.
Fala
não,
dele.
Não, eu digo mais.
Fala.
Eu digo que a gente zoa muito, a galera aqui no chat tá falando, o Luan falou, efeito Kane na Alemanha é fatal. Quem é mais pé frio? Kane, Mick Jagger ou Iguinho 3K? É uma boa dúvida.
Cara, eu tô entre o Iguinho e Kane.
É uma boa dúvida. Entretanto, eu digo pra vocês aqui, com a bagunça que tá o Bayern de Munique, com a falta de pontaria dos jogadores do Bayern de Munique, se não tivesse o Kane, a situação era pior.
Não.
Parece absurdo eu falar isso.
Não, mas daqui, era pior, muito pior.
Mas o Kane tem feito gols e decidido jogos, apesar das todas as falhas e derrotas do Bayern de Munique nessa temporada.
Uma informação pra vocês. O Kane tem cerca de 1/3 dos gols do Bayern de Munique.
É o artilheiro de Bundesliga, né?
1/3 não, né? Quase, mentira. Tem quase 50%.
Tem metade dos gols?
Tem mais de 40%, porque ele tem 27 gols.
E são quantos gols?
63 gols o marcou. Quase a metade. Quase a metade. E eu não sei quantas assistências ele tem.
Mais 5 golzinhos.
Então, às vezes, participação de gols ele pode passar ou até chegar na metade. Isso é muito assustador, pessoal, pra um time que tem Sané,
Musiala,
Thomas Müller. Então, assim, eu acho um problema. E um cara que faz 27 gols na temporada e não vence um título, ou seu time não vence um título, seu time sendo o melhor ataque, etc. Mostra...
Mas isso é uma coisa que o Kane tá acostumado então, a correr.
Mas mostra, mas mostra muito a desorganização do Bayern de Munique.
Claro, claro. Mas assim, porque levando em consideração, eu digo até mais complementando essa tua frase, porque o Kane é esse cara, de fazer 27 gols na temporada,
não, ele vencer,
porque ele estava no Tottenham. Mas você fazer 27 gols num time que é o hegemônico do teu país, aí sim você tem
um ponto. Não, eu vi uma parada do Kane que é ele... 6 ou 7 temporadas, ele tem mais de 25 gols.
E tipo, não ganha nada, é bizarro. Não,
isso é uma coisa assustadora. Assustador. Lembrando que ele, a maioria das temporadas foi Premier League, né? Essa foi a outra.
E o Saints Official aqui faz 3 comentários bem interessantes, que é Sané e Musiala muito abaixo, Kimmich sem criatividade e Goretzka sem força.
Tá, bizarro.
E o Kane é o único fazendo a parte dele,
exatamente. O Goretzka só com força, né? Porque... Só ficou forte também.
Mas é muito louco. A gente fala muito da questão... ai, a zica do Kane. O Kane não vai ser campeão de nada nunca. Mas ele é o menor dos culpados. Pelo contrário. Não, ele é o único
que... Eu acho que nesse ano ele é a única solução do time.
Ele não é nada dos culpados. Se a gente tem pessoas pra culpar aqui, a gente vai culpar 20 pessoas antes dele.
E eu ia te falar uma coisa que é engraçado, né? Tuxa, né? Imagina se esse time tivesse organizado, né?
Com o cara metendo essa quantidade de gols.
O time tá desorganizado, o cara mete 27 gols.
Bizarro.
Na Bundesliga, imagina o time organizado, né? Você fala, porra...
Caralho, que loucura isso, né, mano? Mas isso acaba, de fato, levando em consideração, porque ele precisa tomar um banho de sal. Bizarro. Tomar um banho ia falar de Botafogo. Um banho de pipoca. Foi aqui.
Não, nessa temporada...
É assustador,
ele tem 5 assistências, então ele tem mais de...
Ele tem exatamente... Não, ele tem exatamente 32, metade. Exatamente metade. Caralho, ele participou de metade dos gols.
Que loucura. E fora isso, Caião, tem 7 partidas na Champions, 7 participações de gols, 4 gols, 3 assistências. Ou seja, tem 31 gols na temporada e 8 assistências.
Caralho, quase 40 participações. Isso de fato, o Jonathan aqui, começando pela diretoria, de fato, se tem alguém mais culpado é a diretoria
do Bayern. Vou pegar um número aqui que pra mim ainda é mais assustador. Posso trazer pra você, cara? Sabe qual foi a temporada com menos gols dele na história da Premier League?
Qual que foi?
Foi 8, 18, 19.
Quantos gols?
17.
Caralho! Que é, pra alguns jogadores, é a melhor temporada. Não,
17 é tipo, top 5 artilheiros. E 17 em 28 jogos. São 38, ele jogou 28
só. Metade ele fez gol e metade dos jogos, praticamente.
É, mais da metade dos jogos fez gol. E assim, é muito louco, porque olha só, vou pegar os números aqui pra você, ó. 14, 15, a primeira no Tottenham, 21 gols.
Tá.
Na sequência. 15, 16, 25, 16, 17, 29, 17, 18, 30, 18, 19, 17, 19, 20, 18 gols, 20, 21, 23 gols, 14 assistências. Jesus. 21, 22, 17 gols, 9 assistências, 22, 23, 30 gols em 38 jogos.
Ele vai fazer mais de 30 gols essa temporada também.
Assustador.
Tem quantos jogos ainda? Tem 10 jogos?
Estão mais de 10 jogos, 30 e quantos? São 30...
Não é 32, não?
34, né?
34? Então tem 11 jogos. 11 jogos ainda, ele com certeza vai fazer pelo menos 3 gols aí. Então essa vai ser a melhor temporada dele, goleadora.
Sim.
Caralho, que loucura.
Assim, não sei se vai ser a maior em liga, talvez.
Em liga, eu falo em liga.
Que é
em
30,
liga.
Que foi a última.
Em liga.
30 gols na última
temporada. Cara, ou seja, ele vai bater o próprio recorde da temporada anterior e não será campeão de nada.
E isso diz muito, tipo, exato. Não, mas diz, é muito louco isso.
Diz muito sobre a loucura que é o Bayern de Munique hoje, pô.
Mas,
caralho,
assim,
que doideira, mano.
Por isso que a galera fala, Harry, pode falar, não ganha título mesmo, realmente não ganha. Mas, assim... Entrega, mano. Ele é um cara muito constante, gente. Muito constante.
Isso não diz muito um pouco também sobre o campeonato alemão? Porque a gente tem o Leverkusen invicto, 33 partidas sem perder. Se não tem esse Leverkusen desse tamanho, o Bayern era campeão. Mesmo com esse futebol
do Mequetrefe. Não, futebol Mequetrefe, mas são 17 vitórias em 23 jogos, 2 empates e 4 derrotas. E a pontuação
que eu vi no... O VSR fez esse levantamento quando perde pro próprio Leverkusen. Ele fez o levantamento
de que... Era a sexta melhor campanha, né?
Ele fez o levantamento de que o Bayern, ele tava exatamente dentro ali, 3 pontos pra mais ou pra menos, na mesma pontuação que ele estaria nessa fase do campeonato e sendo campeão
todo ano. Se não me engano, há 2 rodadas atrás, ou 3 rodadas atrás, o Bayern tinha feito... A sexta melhor campanha da história do primeiro turno. E sendo o Leverkusen
entre as 5. Então é tipo, cara, assustador. É, duas coisas são assustadoras. A diferença do Bayern de Munique pros outros times da Alemanha, justamente por essa... atitude, esse jeito predatório do Bayern com os outros times quando qualquer coisa se destaca lá.
Você leu, Caião, falou aqui, você leu, eu fui ver a tabela aqui, diz muito o campeonato alemão.
Diz
os
muito,
três últimos colocados,
quantos pontos?
Ó, tem 13, 10, 15 e 17. O Bochum já tem 25 e é o 15º. Bochum, então não...
como é que é?
Bochum.
O Bochunga.
Bochum. Ah. Ele tem 15, é o 15º acima do Colônia, porque o Colônia vai fazer aquela,
pra gente,
aquele playoff. Mas o que eu quero te eu quero te chamar a atenção, pra você dar uma olhada também, cara, são duas vitórias em 23 jogos, duas vitórias do penúltimo e três vitórias do antepenúltimo. Isso é uma coisa ridícula.
É muito abaixo.
O Darmstadt tomou 52 gols.
Jesus Cristo.
Sabe?
Menos 28 de saldo.
E a gente tá falando do Wolfsburg que não ganha 5 jogos ali e continua em 13º, pô.
É, porque isso com a galera embaixo ganhando ainda, né? Dentro dos 5 jogos.
Olha que louco.
Caralho, realmente, acaba sendo um campeonato abaixo nesse sentido de competitividade. Os jogos são muito bons, assim, de futebol, de assistir, de entretenimento. Você tem ali bola pra lá, bola pra cá, mas justamente por times, muitas vezes, defensivamente, muito fracos, sim, né?
Muito louco.
Mas diz muito, assim, sobre o campeonato, mas diz muito mais sobre o Bayern e esse jeito
total
predador e hegemônico, assim, mais até do que o PSG, eu enxergo. Sim. Porque o PSG, ele é um dinheiro infinito, os caras não sabem pra onde colocar o dinheiro, né? E nem sempre os jogadores vêm da França, muitos vêm. Mas o PSG, ele faz movimentos de tirar jogadores do mundo inteiro, né? Sim. Não só da Europa. É, tanto que veio buscar o Beraldo aqui, etc.
É.
Mas só que o Bayern não, né? O Bayern, ele enfraquece os times ao redor dele. Ele não só se fortalece, ele enfraquece tirando as valências dos times de quem se destaca.
As principais estrelas do campeonato.
Quem se destacou ali, ele vai lá e rapa. Não, nem necessariamente pra ele aproveitar desse sim talento, mas pra o outro time não ter e aí ele, de fato, se manter no nível técnico superior. Uhum. Dito isso, mamou! Essa temporada mamou com o super Leverkusen do Xabi Alonso.
Só se botar a fogar, que a gente acha muito difícil.
Acho impossível. Né? Honestamente, eu vou aqui gravar pra você que eu acho impossível o Leverkusen uhum Botafogo. Apesar de não ter aberto a quantidade de pontos do Botafogo. Então a gente sim nem pode falar que vai Botafogo. É que abriu 4 pontos, pô. 5 pontos. Então não abriu 17. Né? Vamos falar de La Liga? Coloca na tela pra
calma
gente.
Aí, pô.
Tem que dar papo.
Calma aí.
Vamos falar de La Liga porque temos um novo vice-campeão.
Quem?
Barcelona.
Vice-líder, né, no caso. O Gigi rodou, né?
Temos um vice-líder. É, mas a diferença é de um ponto, né? Acho que é 5-7, 5-6. A diferença
é entre... não. Joga hoje, né?
É hoje, verdade. É isso, 5-7, 5-6, com um jogo a menos, vai jogar agora.
Contra o Rayo.
Barcelona que vem bem nos últimos jogos, sim, né? Assim, respondendo um pouco mais... Bem que eu falo assim, de resultados até, de diferença de gols feitos, porque se a gente fala aqui muito da diferença do Bayern contra os outros na Alemanha, Real Madrid e Barcelona...
Já falei pro Xavi.
A diferença
para
não é muito
inventar,
maior.
Para de inventar, bota o João Félix, botou gol, titular.
Rafinha foi muito bem, né?
Rafinha,
Barcelona
ganhou
por gol. Foi 4-1, ficou 4-0, né?
4-0.
4-0? Em cima do Getafe. Também se não ganhar do Getafe, pelo amor de Deus.
Vai, cara.
Né? Não?
Vai.
Mentir?
Não ganhando de ninguém, né?
Não, tava ganhando da galera. De um gol de diferença, mas tava ganhando, pô. Tá figurando aí no
então, 4-0 que eu botei com o Rafinha, João Félix, De Jong e Lopes. Que é um cara que entrou no final de um...
Aham, e o... O Barcelona, ele... Abre o placar no início com o Rafinha e o jogo, ele fica um jogo tenso.
É.
Com o Getafe ali, mesmo o Barcelona jogando em casa, o Getafe se mantendo, deixando o jogo vivo, né? Pra questão de tipo, beleza, estamos perdendo, mas numa escapadinha aqui, a gente empata esse jogo e leva um ponto total pra casa. Porque o Getafe, ele tá na zona de rebaixamento ou não? Desce aí.
Não vi.
Não tá.
Não tá, tá lá em cima.
Sobe aí. Onde que tá o nosso
nome,
Getafe?
Tá bem.
Tá de Chelsea, pô.
Ué. Porra, Getafe de Chelsea? Repete essa frase. O Getafe tá de... Olha o time que tá na frente dele.
É o Chelsea que tá de Getafe.
Não, olha o time dele. Tá bem.
Tá bem, pra quem tá na frente dele.
É, pô.
Ok, de fato.
Tá na frente do Sevilha, pô.
Mas o Sevilha essa temporada... Peraí, Matheus. Para. O Sevilha essa temporada é lamentável.
Não,
é lamentável. O Sevilha essa temporada é lamentável. Só não vai cair porque tem muito mais time pra cair lá. Mas sobe de novo pra gente continuar falando do Barcelona. E aí, só que depois, mantendo... mantendo esse jogo vivo e tal, mas quando toma o segundo gol, aí abre a porteira. O meio que o Getafe sente muito a questão do... Ah, valeu, já estamos aqui mesmo jogando fora de casa, perdemos, valeu, um abraço.
E o Barcelona, olha lá, faz 4x0, um time que sofre muitos gols, né? O dobro
sofre,
do Real Madrid.
Sofre muitíssimos gols, assim, tem sofrido menos agora na segunda metade do campeonato, mas a primeira metade, assim, o Barcelona ganhava tudo por um gol de diferença, fazia 3, tomava 2, fazia 4, tomava 3. É, então,
isso complica um pouco a situaçãozinha, porque o Real Madrid, porra, toma muito pouco gol e faz muito gol, né? E o Real Madrid... ganhou, né? Falando desse jogo do Barcelona, podemos falar do Real Madrid já?
Vamos falar. 1x0. Ganhou com um golaço de Luka Modric que entrou no finalzinho pra resolver a partida.
Inclusive, pessoal, apreciem os últimos momentos de Luka Modric.
Porra, caralho.
Está acabando o Kroos, está acabando o Luka Modric. E
tu acha que eles ficam mais do que mais uns 2 aninhos?
Eu acho que o Luka Modric é a última.
Essa agora?
Pode ser essa ou a próxima. A próxima
ele porque ele tá velho. O Kroos eu acho que tanca mais uns 2, 3 aninhos.
E o Modric não tá curtindo de não jogar, né?
Entendi.
E tá tudo bem também.
E tá tudo bem, certo, do tamanho dele. Mas também não tem como jogar.
O Real Madrid não botar também.
Tá certo. E o Real Madrid é o Real Madrid, né? Mas você acha que ele aposenta?
Não sei.
Você acha que ele vai pra algum outro
lugar? Ele pode voltar pra Croácia, talvez.
É, eu acho que eu pensaria que ele iria pra Croácia. Eu acho que eu
voltaria, pô. Fui melhor do mundo, cheguei a duas finais de Copa?
Uma final.
Não, uma final de Copa, duas semifinais. Duas semifinais de Copa do Mundo. Porra, vou lá jogar
uma... Não, o maior jogador da história da Croácia, sim, sem dúvida. É, eu votaria também, se eu fosse ele, só pra brincar, assim, nesse sentido de... Porra. De, ou vai, sei lá, vai que ele vai pra MLS.
Pô, é porque não dá pra tirar, né? É Kroos, Chomini... Ah, foi bem, né? MLS, pai, vai.
Dá pra ir, dá pra ir pra MLS, dá pra ganhar uma grana.
Jogar contra o Messi, Orlando City.
É uma grana, pô, nada. Vem ser feliz no Mengão de Suluá.
Calma, aí.
Porra!
Cabe, Mules?
Claro que cabe!
Cabe, mano!
Isso! De La Cruz, Arrascaeta e Luka Modric!
Cabe!
Caralho, que calma loucura! Aí. Ele já considera ser técnico, interessantíssimo. Carleto chamou ele pra comissão técnica. Eu vi esse papo mesmo.
Não, tão garfando.
Ele precisa.
Tão garfando giromba, não, pô.
Ele
giromba
agora. Garfaram uma giromba muito. Assim, não, há muito tempo. Tá. Agora não. Não, mas agora, garfaram uma giromba tá. Que poderia estar com 56, poderia estar com 59, com 62. Estaria atrás do Real Madrid, porque perdeu os dois jogos pro Madrid. Mas poderia estar
Mas o Real Madrid tem 65 pontos ali depois de uns pênaltis aí, meio mangraque aí, né?
O Girona poderia estar com uns 60 pontos, porque teve uns dois empates aí.
Os caras estão falando que banco do Arrascaeta, Mures. Que isso, Mures? Um tem bola de ouro, o outro...
Calma aí, cara.
Caralho, que cuzão, cara.
O Girona poderia estar com uns 60 pontos, uns 4 pontos a mais aí de 2 empates que de fato meteram a mão no meu giromba. Mas ainda assim estaria 5 pontos atrás do Madrid, porque perdeu os dois confrontos direto, né? Mas dito isso, irmãozão, essa campanha é histórica pro Girona.
Sim.
Levando em consideração que a diferença dos três ali, o G4 é composto pelos três que estão sempre lá e o Girona que é o intruso, né? É. Você olhando aqui, é como o Nova Iguaçu lá no campeonato estadual, que a gente vai comentar já no Várzea, é classificado, tá? E assim, a diferença de grana, não de grana que o Girona tem, porque o Girona tem dinheiro infinito, porque é o Grupo City, mas de dinheiro já investido no time, né? De jogadores lá, de folha salarial e tudo mais, e obviamente...
É até pouca, né?
E falando aqui de tradição mesmo, dos jogadores estarem acostumados com essa fase aguda do campeonato pra decidir La Liga e tudo mais, é um campeonato histórico já pro Girona. Assim, se sonhou muito em ser campeão, sonhou muito com taça, mas o Real Madrid ele é inevitável, né?
Do Getafe? O vice-artilheiro do campeonato é do Getafe. E o nome dele é muito pica, velho. Borja Mayoral.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on-a-whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Tá foi a minha pica, cara. Pelo amor de Deus. Vamos falar então de Inglaterra.
Eu tô assustado até agora que o Jude Bellingham é o artilheiro aí do campeonato. Foi 1-0 só o golaço do Modric.
Foi, né? Teve gol anulado do Vasquez no início da partida. Aí teve o Sevilla, assim, muito apático. Esse Sevilla que a gente falou, né? Essa temporada do Sevilla é lamentável.
Uma outra parada que é muito louco. O tanto Lunini que o Atlético tanto assim. De Madrid oscila também, né, no campeonato. Ele tava ganhando a Almeria, tomou a virada e empatou no final. E assim, é muito louco porque o Almeria não ganhou uma partida.
Porque meteram a mão, né? Que era pra ter ganho do Real Madrid.
Sim.
Meteram a mão no meu Almeria.
Não, eu não sei se
meteram ganha. A mão no meu Almeria. Meteram a mão. Era pra ser 3-1. Meteram a mão no meu Almeria. Meteram a mão no meu Almeria.
Se eles ganhassem, eles ainda eram os últimos colocados.
Sim. Dito isso, meteram a mão no Almeria.
Mas ia mudar a...
Ia mudar momento, tudo. Né? Ia mudar tudo. Ia mudar tudo.
Momento.
Ia mudar tudo. Dito ia ser isso, tudo diferente.
Olha os verdes dos Gunners ali, ó.
É, não. Na Inglaterra os caras jogam. Vamos falar de Premier League, que a gente teve... Vamos falar da Copa da Liga antes de ir pra Premier. Que teve a final da Copa da Liga, que a gente começou aqui comentando.
E aí?
É, Liverpool e Chelsea num jogo bem, bem a cara da final de Copa da Liga mesmo, que é... Porra, não sai gol de jeito nenhum.
Não, mas os goleiros fizeram milagre.
Não, todos, assim, bola na trave pra caralho. O nosso amigo
VAR também deu uma atrapalhada, né?
Você achou no gol do primeiro gol do Van Dijk lá no lado?
É.
Achou que não foi nada?
Pô, o cara, porra.
Já vi
não dá.
Já vi coisas piores, já vi piores.
Pô, eu achei que foi muito detalhista.
Foi muito, mas, foi muito assim, no detalhe, sim.
Tudo bem, realmente, o cara nem mexe pra ir no lance, mas...
Dito isso, foda-se, né?
É, dito isso, irmão, dá um tapão nele, joga ele de lado e vai embora.
Mas, cara, foi um jogo bem movimentado, né?
Foi um jogo legal.
Foi um jogo assim, sim, um jogo legal, um jogo bem movimentado. Um jogo parecido muito com finais de Copa, pelo menos nessas últimas temporadas na Inglaterra. Fora a FA Cup no ano passado, que o City resolveu logo no início.
Sim.
As finais entre Liverpool e Chelsea, que tem acontecido tanto de Copa da Liga quanto de FA Cup, tem sido nesse sentido, assim, de muitas chances, de 0-0, prorrogação, penal. Tem muitos jogos tendo pro penal. Esse acabou não indo, né, com um gol do Van Dijk no finalzinho, que poderia ter ido de tanta... Mas, assim, participação enorme do Palmer, né, pelo lado do Chelsea. Sim.
Cara, Palmer e Gallagher apareceram muito no Chelsea. O Fernandes foi bem também. Mas eu acho que, pra mim, os destaques desse jogo são os goleiros, né?
Sim.
Petrovic, a gente já falou aqui, muito bom goleiro. Fala-se pouco nele. A gente falava, pô, Kepa, Mendy, papapá. Bom, o tal do Petrovic chegou, ninguém fala de problema no gol.
Uhum.
Pelo contrário, é o único setor que não tem problema no Chelsea é o gol. Ele foi muito bem, fez várias defesas.
Foi
muito bem no jogo mesmo. Agora, o Keller é Alisson. Você realmente tem um substituto já quando o senhor sair do Liverpool, porque o moleque é bom. O moleque é bom, já mostrou-se em outros momentos ser bom. Pega...
Aí você tá fora por tá machucado,
né? Tá machucado. Não, mas ele também não joga,
A Copa da Liga ele não joga.
Geralmente bota o moleque pra jogar.
Que é bom.
E o Keller foi muito bem mais uma vez. Muito tranquilo, decisivo. Apareceu quando precisava. Pegou bolas importantes. Pegou umas duas bolas cara a cara. Pegou uma bola que o cara vem, ele solta o peito na bola.
Aham, assim, uhum, sim. Foi logo pegar. No início, inclusive.
Ele um bom goleiro, moleque. Olho nele. O Klopp trabalha muito bem esses jovens. A gente já pode falar, sair dele e ir pra lateral. O Bradley é a mesma coisa. A mesma coisa. E um destaque pra esse time do Liverpool, né? Vários jogadores poupados, assim. Tá
cara,
machucado.
Cara, a Copa da Liga, é o que eu falei. A Copa da Liga é o estadual dos caras.
Tudo bem. Mas vários jogadores poupados. Mas e ele botou os molecotes no final, assim. O Chelsea também teve um gol impedido do Sterling. Realmente
verdade.
Tava o Jackson impedido. Eu não gosto do Jackson, né?
Eu odeio o Sterling, né?
Não me desce o Jackson. Não dá. E aí, no final, ele coloca o Clark, o McConnell, o Dams, o Quasar, Tsimikas e o Gomes. Essas são as substituições. Então, ele termina o jogo com cinco jogadores da base.
Metade do time, né?
Isso é muito louco. E os moleques jogam bem, decidem. O Gabigol também mantém uma cabeçada na trave. Teve o Luiz Dias sempre muito bom. O Elliot também muito bom. É, e o jogo bem equilibrado até uma cabeçada... indefensável, né, Caião? Pro nosso querido
Pedro. É, o que ele foi bem no...
jogada ensaiada, claramente ensaiada.
Os dois gols, tanto o anulado quanto o que valeu, é uma valência muito forte desse Liverpool, essa bola aérea no escanteio com o Van Dijk, que é gigantesco e funciona muito bem, né? Se tava tendo problema com a galera lá na frente, com os atacantes que não eram os principais, dá pra colocar o zagueirão gigantesco então, pra resolver, né?
E aí, meu amigo?
O quê?
Temos um problema.
Qual que é o problema?
É, acabou o jogo. Klopp foi levantar a taça, okay. Van Dijk e tal. E antes disso, o time do Chelsea passando, cumprimentando, né? Tá. Pegando a medalha de segundo lugar, pá.
Ok, o que que tem?
E o nosso querido Pochettino cumprimenta, cumprimenta. Pula um cara.
Pula quem?
E cumprimenta. Pula simplesmente Todd Boehly, que é o CEO... ou um dos proprietários do Chelsea.
Ih, dar esse naipe?
Ele simplesmente tirou e pulou o nosso querido Todd Boehly, que é um dos donos, dos proprietários também. Não sei se ele atua como CEO, mas ele tá lá, é dono, né, irmão? Dono
de você. Faz parte do board.
Mas provavelmente pra ele não cumprimentar, não é porque ele é o dono, é porque ele tem uma relação péssima com ele e o cara, eles não se gostam, né?
Nossa!
E o Pochettino
não... Deselegante.
É... E eu não sei o que que, né, aconteceu, mas isso diz muito sobre o futuro do Pochettino no Chelsea.
O David falou que na Austrália o Pochettino ainda continua no Chelsea. Irmão, irmão. Não, sério, o Pochettino não vai se manter no Chelsea no final da temporada, acho que isso é evidente pra qualquer pessoa que tem visão e neurônios, né, e pra quem não tem visão também. É, não, e consegue ouvir os jogos e ter a descrição dos jogos também. Se tem neurônio, sabe que o Pochettino não vai se manter no Chelsea.
E muito louco que na Inglaterra a galera deu muita atenção pra esses jovens, né? Principalmente o James McConnell, que tem 19 anos apenas. E ele trocou 34 passes lá, os caras estavam falando. E quando ele entra, ele tem mais de quase 90% de precisão.
Uhum.
E aí os caras estão destacando isso, que ele foi muito bem. E não só isso, né? Os moleques jogarem uma final mostra muito bem o que o Klopp tá fazendo, que é tipo, querido, vocês vão vir pra passar o bastão e vocês continuam crescendo. O Liverpool, o maior campeão da Copa da Liga com 10 títulos, né? O segundo é o Manchester City com 8. E ganha mais uma, igual o Caio falou, é uma taça doméstica, talvez não, é o título mais fraco de todos os times.
Fácil.
Mas fraco é quem não ganha, né? Essa é a realidade. Ganhou, fez o papel dele. Fraco é quem não ganha. É o pior título. Ganhou.
É o Paulistinha, pô. É a copinha da liguinha, pô.
É isso. E o Corinthians nem classificado tá. E é isso aí.
Copinha da liguinha. Então, ok. Valeu. Um abraço. É o que eu falei. A Copa da Liga, ela só vale se você ganha mais outra taça pra empilhar.
Então.
Se ganhar só isso na temporada, não vai ganhar nada. Mas pro Klopp, nessa questão de despedida do clube, eu acho maneiro. Acho legal terminar a temporada com essa imagem dele levantando taça e tudo mais. É interessante. Não, e é uma boa despedida, pô.
Que é isso? Garotos do Liverpool chegando à escola depois de ganhar os bilionários do Chelsea.
Ah, vai tomar no cu. Chegando na escola.
O
que você fez? Irmão,
ganhei ontem, a Copa da Liga.
Ganhei a Copa da Liga em cima dos caras. Pô, vai tomar.
Caralho, que maneiro. E eu queria ler uma... Eu vi uma thread da, acho que é Info de Brasil, cara. Falando sobre uma entrevista com o Carragher. O Carragher no The Athletic. O diretor da categoria de base do Liverpool, Alex Inglesthorpe, falou sobre os pilares da construção da atual era de ouro da Academia dos Reds. Uhum. O Liverpool existe um teto salarial de $50 mil por ano para jogadores de academia. Os celulares são proibidos durante os treinos e recentemente foi introduzida uma cláusula que proíbe o uso de carrões de luxo pelos atletas.
Olha só!
O que me deixa especialmente orgulhoso é que ninguém durante o tempo de Jürgen aqui falhou por causa de caráter. Klopp está ligado em tudo. Se um garoto chegasse ao treinamento do time principal com um relógio de 10K, de 10 mil reais, ele veria. O mesmo aconteceria com os jogadores mais velhos.
Euro, no caso, né?
Libras. Você me diz o que você acha. Você trabalha há 10 anos aqui para conseguir um teste para o técnico. É, um teste para o técnico do time principal. E se não conseguir impressionar, é por não estar no mesmo nível do campo de futebol. Seria tolice falhar por causa de más decisões tomadas sobre o carro, por exemplo, né? Igual ele fala, o relógio, etc., ou chuteiras. Trent Alexander-Arnold é um ótimo exemplo. Me lembro quando ele dirigiu o mesmo carro durante anos e usava o mesmo agasalho. Assim que ele subiu, Jordan Henderson, Adam Lallana e James Milner investiram tempo e esforço para ajudá-lo. Foi o mesmo com o Curtis agora, Curtis Jones. Houve período que havia muitos meninos brancos e ricos na academia. Tinham 10% de diversidade em determinados momentos e tivemos que trabalhar para melhorar isso. Agora, temos jogadores de diferentes culturas, origens e por isso somos muito melhores.
Interessante, sim, essa questão.
Legal o pensamento.
É, porque assim, levando em consideração os moleques serem muito novos, essa parada mexe muito com a mente. Você sim. ter essa... Você vê que eles são obrigados a proibir, porque...
É por questão de formação de caráter da pessoa e não é questão por oba-oba.
Não, é a questão assim, de que a única maneira... Que pelo menos que eles encontraram lá, igualar, internamente, né? De educar esses moleques é com a proibição, né?
Não, e igualar, tipo assim, no sentido de, irmão, todo mundo aqui é igual, vocês estão tudo um sim, grupo, todo mundo tamo junto.
Eu falo assim, muito da questão, eu tenho visto essa discussão lá na NBA, que os moleques rookies chegam no início ali, os calouros chegam já no início das primeiras temporadas, ganhando, porra, 7, 8 milhões de dólares por temporada, e a parada que mexe com a tua cabeça total. Pro futuro, né? Porque aí você passou ali, já começa desse jeito, o que falam muito aqui no Brasil, que acontece muito aqui sim. no Brasil, de moleque da base que é muito perninha e nossa, porque é muita grana e essa parada obviamente mexe com a cabeça, porque tem que ser muita grana mesmo, movimenta muito dinheiro, não é esse o problema.
E eu gostei da última frase, é justo dizer que sem os jogadores da academia, o Liverpool não estaria na final da Carabao Cup, neste final de semana, ou na busca pelos 4 troféus. Crédito para todos eles, mas Jürgen é a diferença. Existem muitas boas academias por aí, mas nem todos os clubes têm um treinador com coragem para colocar os jovens nos grandes momentos.
É, não, e ele, o Klopp, ele é um cara que você vê o quanto ele leva isso em consideração, sério, né? Exato, leva muito a sério essa questão do futuro do futebol mesmo, de entender a importância que um clube do tamanho do Liverpool tem, se não é o maior da Inglaterra, o segundo maior, o tamanho que tem na formação de jogadores... Nesse sentido, jogadores, assim, pro país da Inglaterra, e não só pro país da Inglaterra, mas pro futebol inglês e europeu, sim. é importante essa questão de você pensar como um clube desse tamanho muito grande, o quão ele é importante na formação da nova geração do futebol, né? Dos jogadores que a gente vai ver aqui pelos próximos 20 anos.
E eu gosto que o que eu acho mais legal é o quanto, e eu acho que esse vai ser o maior desafio de Rubem Amorim, Xabi Alonso, a figura Klopp, ela não é importante só por ser um técnico fora de série, não é só por ter um técnico paizão, mas por participar de todas as tomadas de decisão. Uhum. Ou seja, desde o time principal até o garoto da base, ele tá lá, ele sabe o que acontece e ele quer saber. Isso, por que o Klopp é desgastado? Gente, porque ele chega às 8 horas da manhã no clube e sai às 8 horas da noite, pô. Todo dia.
Fora isso, e aí quando ele sai toda noite, acho que a mente dele para de ficar pensando? Não, não para, né?
E ele tá resolvendo o problema. ele tá deu treino, beleza, depois deu treino regenerativo, essas paradas, já tem equipe lá, ele não faz isso, mas ele tá pensando em contratação, tá pensando no próximo adversário.
Sim,
tá pensando, não para, só que aí, igual o cara falou, tem jogo da base, ele vai ver a base. Então, tipo assim, cara, é muita muito coisa, velho. É muita coisa, e isso é muito louco. Eu acho que esse é o principal desafio do próximo técnico, é suprir, não suprir a ausência, mas é entrar em todos os quesitos que o Klopp atua,
vai ser, sabe? Bem difícil, e talvez o Xabi Alonso provavelmente era uma das melhores opções mesmo nesse sim. sentido, né? Vamos seguir falando da Liga, já que a gente falou da Copa da Liga, vamos falar da Liga. A Premier League, que o Liverpool continua sendo líder, né? Apesar do nosso mano Arsenal. E o City também, né?
O Zon ganhou do Luton Town na semana, né?
Ganharam... Então, entretanto, o Arsenal não depende de si, né? Porque já jogou contra o Liverpool, já fez a sua parte ganhando do Liverpool no único lugar que o Arsenal joga bem, que é em Londres. Mas só que agora ele vai depender. Se quiser ser campeão, tem que ganhar tudo e torcer pro Liverpool, pelo menos, perder uma partida, né? Nem só um empate.
Ai, cara. Mas tá muito legal esse final do campeonato. Tá, não.
Assim, veremos. Assim, o Arsenal ele vai decidir a sua temporada nos próximos 3 jogos, né? Arsenal pega o Porto nesse meio de semana, pega o Chelsea no final de semana, e o próximo jogo ao final do mês do mês que vem já, né? É o City.
Não,
e... Da Liga, né? Tu fala um jogo da Liga. É, porque deve ter FA Cup nesse meio tempo aí, né?
Deve ter.
E o Arsenal não tá, mas os outros times estão, etc. E aí ele pega os três jogos seguintes do Arsenal. É a decisão nas oitavas contra o Porto, que já tá perdendo de 1-0, vai jogar em casa. Então tem a vontade de jogar em casa. E tem jogado muito bem em Londres. Tem sido avassalador em Londres, né? Foi bem contra o City. Foi muito bem contra o Liverpool.
Eu tenho uma parada pra dizer pra você. Não, continua.
Diga. Porque... E foi avassalador agora contra o Newcastle.
As duas próximas semanas, pessoal, da Premier League são as semanas decisivas.
É, tá? Definem o campeonato.
Não, definem
define tipo, o campeonato. Mesmo. Define o campeonato, porque a gente tem, seguindo, né, joga contra o Porto, joga contra o Chelsea, né, que, beleza, o Chelsea lá meio de tabela o caralho, mas não deixa de ser um jogo grande entre o Big Six, é um jogo que vai ser difícil, um jogo dos mais difíceis pro Arsenal. E o Chelsea, óbvio, que se puder vai atrapalhar o Arsenal a todo momento, e o Chelsea joga em casa, se não tem enganado, o jogo é em Stamford Bridge. E a sequência é contra o City lá em Manchester, porque o City que já perdeu pro Arsenal jogando em Londres, então, se o
daqui
City...
Daqui a três rodadas é o City, é isso que você tá falando?
É... Olha aí, se não é. Confere aí. Eu acho que é Porto... Os próximos jogos é Porto, Chelsea, City. Não é isso? Confere aí.
Ó, o próximo jogo é Arsenal e Chelsea da Premier League. Isso. Não, mentira. Tenho antes. O próximo jogo da Premier League, ó, é do Arsenal. Isso. É Arsenal e Sheffield na segunda que vem.
Tá.
Depois é
Arsenal... Não, então, mas não joga contra o Chelsea nesse fim Brentford, de semana?
Não.
Ué, então eu olhei errado.
É, ó.
Olha aí, confere aí, então. Bota só Arsenal.
Ó, Arsenal joga.
Porto.
Cadê? É Sheffield, Brentford, Porto, Chelsea.
Ah, tá. Então é depois do Porto. Eu olhei depois do Porto. É isso. Que é no próximo mês. É no final do mês. Isso. Perfeito. Então tem dois jogos contra Sheffield de quem?
Brentford é difícil, Brentford,
ok. Tem esses dois jogos antes de definir a temporada.
Chelsea City.
O mês de março vai definir a... Essa sequência é muito complexa pro Arsenal, mano.
Irmão, e pro City, irmãozão? Olha só o City. Posso pegar o City pra tu?
Muito, pô. Você pega meio de semana pegando Porto, definindo Champions League, depois você pega o Chelsea, um jogo dificílimo, porque se você não ganha, você se afasta muito de City e Liverpool na briga pelo título, e depois joga do confronto direto contra o City.
City.
Qual que é a sequência do City?
O City que não...
City já resolveu o Champions, pelo menos.
E o City que tá... Não, tá ganhando, mas não tá convencendo tanto, né? Mas tá ganhando. Luton Town amanhã, né? Copa da Inglaterra. Tá. Aí, City Manchester United... City Copenhague.
Já tá resolvido.
Liverpool e City.
Jesus!
Brighton e City. City e Arsenal.
Puta caralho, ó.
E City e Aston Villa depois. Lembrando que o Aston Villa...
Não, eu vou te falar que esse é o jogo que a gente vai ter que ver...
Se o City ganhar todo, realmente
vai ser campeão. Aí vai ser campeão. Não, de fato, a gente vai ver o meu mano Pep Guardiola. Caralho, que sequência desgraçada. A sequência é muito pior que a do Arsenal. Então,
até dia 3 de abril... O City tá assim.
O Arsenal tem esses dois jogos de Premier que eu não tinha visto, é Sheffield e Brentford, é isso?
Isso.
São jogos que vão exigir menos, mas joga em casa em algum desses dois?
O Brentford em casa, o Sheffield é fora.
Tá, então o jogo mais difícil, pelo menos joga em casa, porque já falando agora do jogo do Arsenal e Newcastle, foi bem parecido, eu senti um pouco com o jogo do Liverpool, que o Arsenal tem jogado esses jogos no Emirates, assim... entrando com muita vontade pra tentar resolver os jogos no início da partida, né? Porque foi muito bem, faz dois gols ali em 5 minutos, né? Depois de fazer o primeiro, o segundo sai 5 minutos depois, com 20 e poucos minutos ali de muita pressão na blitz do Arsenal, que tem acontecido nos jogos em Londres. O Arsenal tem feito esse paredão de futebol, de muitas jogadas ofensivas e deixando o adversário sufocado no início das partidas, justamente para definir e tentar jogar com mais tranquilidade. Talvez seja uma questão que o Arteta tenha encontrado pela questão psicológica do Arsenal, né? De tentar jogar com mais tranquilidade, não ficar naquela de jogo ainda tá muito em aberto ao longo da partida e o Arsenal deixar escapar.
E o Arsenal é a melhor defesa da competição, né? Toma muito pouco gol. É o segundo melhor ataque atrás do Liverpool apenas. E o Liverpool também tem uma sequência mais complicada, Caio, que é Southampton, né? Mas depois pega... Aí tem pelo menos Nottingham Forest. Aí tem Slavia Praga na Copa da Europa League. Aí Liverpool e City. Aí volta o Slavia Praga, Everton e Liverpool. que é um jogo clássico, complicado. Liverpool e Brighton, mas aí Liverpool e Sheffield. E depois, só Manchester United e Liverpool. Então, tipo assim, ele tem uns respiros
entre. A sequência é pior,
ou seja,
é
do ele City. Pode fazer uns pontos entre Arsenal e City. Eu acho que as sequências são piores que a do Liverpool nesse
sentido. Cara, do City é muito pior. Assim, de todas aqui, entretanto, né, dos três ali que estão brigando pra ser campeão, o Liverpool foi o único que perdeu nas últimas 5 partidas, tem ali no retrospecto, e o Arsenal tem ganhado todas, sim, né? E tem ido muito bem e recuperou, né? Porque o Arsenal, ele tava ali numa briga mais direta ali com o Liverpool de pontos, como o Liverpool deixou escapar aquela partida ali entre as últimas 5, o Arsenal tem recuperado, mas agora, de fato, ele não depende dele como o City depende dele.
Sim.
Porque o City ainda joga com o Liverpool, né? Então vai definir, joga com o Arsenal e joga com o Liverpool. Sim. Então o City ganhando essas duas, ele empurra o Arsenal um pouco mais pra longe e passa um ponto. Ponto não, né? Passa 2 pontos do Liverpool se os dois se mantiverem fazendo a mesma pontuação ao longo da temporada.
E é muito louco, porque essa Premier League, talvez uma das mais disputadas, assim, com 3 clubes, né? Sim, não tem só um seguindo o outro, né?
Tá dos três, e assim, trocação dos três. É Arsenal ganhando
então, de City, mas olha como é que é o futebol.
É Arsenal ganhando de Liverpool, estando em terceiro e perdendo pra outros.
A gente tá falando disso, cara. Mas o jogo final de semana teve um jogo que, pra mim, foi muito, assim, forte.
Qual?
Forte no sentido de, muito decisivo, que foi Manchester United de Fulham. O Manchester United perdeu pro Fulham de 2-1. É uma partidaça do Andreas, uma partidaça do Ayobi. O gol, inclusive, foi do Maguire nos acréscimos pra empatar. E depois o Fulham fez o gol.
Caralho, que
loucura. Mas o United, olha só, o United tivesse assistência aquele jogo, ia 47, beleza? Só que aí a United City. O United já começaria a bufar ali nos outros times.
Sim.
Só que, óbvio, tá atrás, mas ainda fala assim, ainda está em sexto brigando. Então,
ainda é possível. Tem quantos jogos ainda? Tem 12 jogos,
tem,
né?
Tem muito jogo,
12 jogos ainda.
Exato, muito jogo. Só que o meu ponto é, ele tá ficando um pouco pra trás, né? Mas assim, ele vinha de uma sequência muito boa de vitórias. Só que o United, cara, o ataque do United é muito ruim, cara. São 36 gols marcados e 36 sofridos.
Aí é foda. Né? Saldo de zero, literalmente saldo de zero.
Saldo de zero.
Mas eu acho bom, cara, porque aí o United, pelo menos na temporada que vem, ele vai ser campeão continental. Mas é na conferência. Você aí de cara. Mas é sério, gente. Não, uai.
Foda. O cara é um comédia. Não,
mano, eu tô falando aqui de brother.
De brother de papo quem?
De brother.
De brother de rival, pô?
De papo de brother, de rival, brother, cara. Os caras vão.
Não,
os caras vão levantar a taça europeia, cara, que não levanta assim, tanto tempo,
ganhar,
desde a Europa League.
E aí, Caio, você no lugar do United, você tem a opção de ganhar do City, só que seu outro rival pode ser campeão. Mas se não ganhar, o City vai ganhar também, então você se fudeu do
mesmo jeito. Tem que ganhar, não tem essa. Não tem essa de escolher qual rival que eu quero que seja campeão, não tem essa, não existe. Foda, isso. Né? Não tô sendo maldoso, Alize.
Maldoso, babaca, não
tô,
babaca.
Não tô falando de brother, tipo, porra, vai ter a opção de ser campeão.
Babaca,
gente. Continental, porra! Que ele isso? O Ten Hag vai levantar pela primeira vez, se ele tiver lá, até lá ainda, né?
Não, cuidado, Tottenham tá chegando, calma.
Que
tá.
Tottenham, que Tottenham.
Tudo bem, então jogar menos ainda, mas calma.
Que Tottenham.
Agora, a gente tem que falar do nosso mano Aston Villa, né?
O que que tem o nosso mano
Aston Villa? Nosso mano Aston Villa muito consistente até aqui,
velho. Eu gosto muito do Naemery, mano.
Douglas Luiz fazendo 2 gols, jogando pra caralho, inclusive. Eu quero pedir Douglas Luiz na seleção, hein,
e vai
cara.
Ser uma participação, assim, se confirmar, né, na Champions, o que tudo indica, apesar de que os outros times abaixo do Aston Villa têm muito mais poderio econômico, né, Tottenham e Manchester United, e a gente ainda tem muito campeonato, né, tem um terço do campeonato, sim, basicamente, para ser jogado. Então, mas seria muito interessante a participação do Aston Villa na Liga dos Campeões, e se mantiver a maior parte do plantel e o Unai Emery continuar, eu acho que é um forte candidato a se classificar, né? Apesar da mudança de regulamento.
O Unai Emery sair.
Também tá no. Porque assim, pra ele sair, ele teria que sair pra um time do Big Six, vai? Ele não sairia não pra.
E também, tipo assim, questão de valores ali, a Aston Villa também é bilionário, né?
Então... Sim, não, claro. Na Inglaterra é bem difícil você entrar nesse ponto de grana, mas eu tô falando que Tottenham e United tem muito mais grana do que o Aston Villa, né? Não. Total. Tem nem comparação. Mas falando, só completando, falando um pouco mais do jogo do Arsenal, muito bem, né, com o gol dele, que você gosta tanto, de Kai Havertz, fazendo 2-0, e definindo, a partida foi definida no 2-0, basicamente. Eu e o Newcastle, vou te falar, que é dura, uma decepçãozinha dessa temporada, viu?
Mas a Champions, ela cobra.
Ela cobra.
Ela tem cobra. Seu preço, ela cobra. É difícil você manter bem nas duas.
E foi mal nas duas, né? Esse é o problema. O Newcastle, assim, tomando pau pra todo mundo na Premier League, assim, dos que estão brigando lá em cima pra ser campeão, tá tomando pau de todo mundo e tomando pau mesmo, assim, não é nem jogos difíceis e tal, tá tomando pirocada, isso é foda, né? e jogos goleadas e ficando atônito, assim, perdido como ficou o Newcastle, que chegou a tomar 4-0, foi 4-1 com aquele golzinho de honra no final, mas o jogo chegou a ser 4-0 com o Arsenal tendo domínio do jogo a partida inteira, né? Faz 2-0 ali, relaxa no primeiro tempo, volta pro segundo tempo naquela de, tá, vamos fazer mais dois aqui e aumentar a saldo de gol, vai que a gente precise num desempate sempre aí bom, no futuro, né? Não é problema, fazer gol nunca vai ser um problema, mas o Newcastle definitivamente é, talvez seja a maior decepção da temporada europeia.
Também acho. Acho que o Chelsea, né, já é uma decepção recorrente aí nos últimos anos, é um time que tá se reestruturando, mas eu queria falar desse Chelsea, cara, que é complicado, né? Era um ano de reconstrução e vai pro segundo ano de reconstrução.
Terceiro já, né, não?
Então, mas o último foi onde gastou mais dinheiro, né? Não, mas é isso, velho. E meu ponto que eu quero chegar é justamente esse. Eles não têm a certeza de quem é o técnico e quem deve ser o técnico. Ao mesmo tempo, quem contrata não, claramente não tem...
Não faz ideia do que tá fazendo.
Não, e não tem uma relação com o técnico.
Sim, assim, não faz ideia do que tá fazendo.
Então, tipo, chega uma situação que é, mano, e vai ficar sem poder contratar muitos caras durante um tempo se não vender, né? Porque
gastou muito
dinheiro no fair play financeiro. Então, assim, esse Chelsea tem que rever vários conceitos internos mesmo de o que ele quer fazer. Porque a era Abramovic acabou, e a era Abramovic foi uma era muito vitoriosa.
Foi a era mais vitoriosa da história do Chelsea.
Muito vitoriosa no Chelsea. Ele sabia exatamente. É um mala sem alça, mas sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha uma relação. Tinha uma participação ativa. Uhum. E agora. Mas pelo menos os setores se interligavam e se conversavam. Agora não é muito bem assim que acontece. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Então o Chelsea tem que dar uma nova olhada e ver quem vai ser esse cara que vai reerguer o gigantesco clube de Londres, o maior de Londres.
Para.
Ué, não é o maior de Londres?
Mas de Londres é o Crystal Palace, pô.
É o Fulham.
O Daniel pergunta aqui, Newcastle decepção maior que o United? Maior que o United. Eu não esperava nada no United nessa temporada, você esperava?
Esperava, foi bem na última, né?
Não, foi, mas assim, foi quarto colocado, sexto agora, assim...
Não, mas foi quarto
foi melhor, na arrancada assim, final, sim, né? Sim, claro, tudo bem, ok. Mas eu esperava muito mais do Newcastle do que eu esperava do United. Ah, assim, não na Premier, assim, eu falo na temporada hegemônica, assim, de maneira homogênea, eu esperava o Newcastle não sendo um saco de pancada que ele foi.
Decepção, gente, é o Chelsea, ponto. Gastou dinheiro pra caralho, 11º. Decepção ao Chelsea. O Newcastle, ele foi decepcionante por a expectativa criada na última temporada.
Expectativa criada, mas eu acho
o Manchester United, você sempre espera alguma coisa.
Porque
e não, é o mas eles não estão entregando. Assim, ainda vão conseguir entregar na Premier League, mas a Champions League foi o último colocado.
Quem
é
que falou, Muniz?
Tipo, cobrar o Newcastle é meio que cobrar o Botafogo, tá ligado?
Sim.
Agora o United, vai cobrar toda a temporada. E aí tem que cobrar mesmo, pô.
Mas eu acho que entra aqui no que o Lazy falou. Quando você deixa de ser uma surpresa, você tem que mudar o seu mental e suas estratégias. É isso, exatamente isso. Esse ponto dos holofotes. É difícil. Tá? É a questão de você bater ali no topo. Mas é mesmo. Você, né, nessa questão de você estar nos holofotes de todo mundo tá falando de você. Todo mundo, não. Porque vai ser o Newcastle, você começa a entrar nessa parada de caralho, então tá todo mundo esperando, porque é o que a gente falou. Do United se espera algo toda a temporada. Não esperava nada em relação ao que eu esperava e o que o United entregou. não é tão distante na minha expectativa de United. Mas eu esperava essa questão do Newcastle conseguir dar o passo a mais no degrau, entendeu? Assim, se manter no degrau que estava e não voltar degraus atrás, entendeu? Que foi o caso.
Mas aí faltou o que a gente sempre falou, né? O protagonista no ataque.
Uhum,
né? Faltou o homem gol, um cara de responsa. Contratou vários bons jogadores. O Bruno Guimarães é o principal jogador desse time. Mas não é o cara que vai fazer gol, gente. Ele é um cara que vai dar passe e você precisa de caras na frente que resolvam. É um ponta habilidoso, não pode ser o seu segundo melhor jogador no ataque, não pode ser o Gordon.
Sim,
o Almirón é ótimo jogador, mas ele não pode ser o seu camisa 10, entendeu? Assim, é um cara pra tá jogando, pode estar titular, mas tem que ter um cara que defina melhor pra você subir de nível na Europa. Sim,
exato,
é um fato,
exato,
é um fato. Isso é a questão de você tá disputando contra Haaland e De Bruyne. Tu vai depender de Isaac Wilson.
E você tá jogando na Champions com Rafael Leão e Mbappé, você vai ficar nessa? Exato, exatamente. É nesse sentido que eu enxergo o Newcastle como a decepção nessa questão de se manter no holofote que a gente esperava dele de continuar subindo esses degraus, né? E não foi o caso. Veremos na temporada seguinte se o fato de ter fracassado nessa, eles vão se sentir mais confortáveis, né? De não estarem no holofote. Veremos na temporada que vem, tá bom?
É isso.
Ó. Mais tarde a gente volta com o Várzea pra comentar do fim de semana do futebol brasileiro. A gente teve aí Fla-Flu, teve Grenal, teve Corinthians eliminado. Vamos ter bastante coisa pra falar, então fica de olho aí que 3:30 lá, você sabe, né? Slow Esporte Clube, aquelas coisas. Já começa. Um beijo pra vocês. Tchau.